miúdo o salário meu, igual um pingo apertado no ovo, vive este povo só de fé em Deus. Mas se a tristeza vem e me amola, pego a viola e canto uma canção. Eu tenho a nega e os meus meninos, este é o destino deste cidadão. Pego a viola e canto pros amigos, falam comigo, você vai vencer, mas não preciso nem gravar um disco, eu já sou artista por sobreviver, mas não preciso nem gravar um disco. Sou artista por sobreviver.
Operário, vida e viola. É, não precisa nem gravar disco, né? Já somos artistas por sobreviver. Essa é a grande pedida da boa música sertaneja que nós ouvimos aqui do Chico Rei e Paraná. 5:32.
Produtor Rural, quer mais produtividade e qualidade na sua lavoura de milho? Então aproveite. A DPR Agro está com campanha aberta de sementes, com grandes marcas como Pioneer, Agroeste e Forseed. Tecnologia e alto desempenho para a sua safra. E tem novidade, a DPR Agro agora é bandeira oficial Syngenta, trazendo ainda mais inovação para o campo. A equipe técnica também está sempre em evolução, com treinamentos constantes junto a marcas, garantindo um atendimento cada vez mais qualificado. No setor de máquinas, conta com exclusividade da revenda LBF e trabalha com marcas como Gaurus, Chemac, Casale e São José. E mais, é concessionária Steel, com oficina própria e assistência técnica diretamente na loja, em Frederico Westphalen. Entre em contato pelo 55-2010-3065. Precisou de soluções para o campo? Vem para DPR Agro. DPR Agro, ao lado do produtor, de safra a safra.
Participe da campanha Capital Premiado da Sicredi Conexão. A cada R$20 investidos no seu capital social, você recebe um número da sorte para concorrer a um Volkswagen Tera, zero quilômetro e muito mais. O próximo sorteio acontece agora no mês de junho. Não perca essa chance. Sicredi Conexão, 45 anos, conectando pessoas, gerando prosperidade.
Confiram algumas das ofertas dos supermercados Cotrifred, válidas até o dia 30 de maio. Arroz Blueville branco e parbolizado, 5 quilos, R$18,98. Amendoim Valar, 400 gramas, R$4,98. Papel higiênico Mimo com 12 unidades, R$13,49. Farinha de trigo Marinesa especial, 5 quilos, R$17,95. Salgadinho Erechip, 160 gramas, R$9,98. Maionese Fujini tradicional, 180 gramas, R$2,49. Cotrifred é melhor porque é nossa.
Plantando e colhendo, tecnologia nesse chão, acreditando no progresso da nossa região, caminhando lado a lado com o produtor rural. Planta Sul. Juntos pelo desenvolvimento regional.
Transmitido do estúdio ou da propriedade agrícola, os destaques do agronegócio você ouve aqui no Vitrine Rural.
5:36, 17 graus a temperatura, 89 a previsão. A umidade relativa do ar e a previsão é que deveremos ter mais chuva para hoje. O tempo está nublado, né? Tava chuviscando, né, essa madrugada, deu umas pancadas de chuva durante a noite. Enfim, na maioria dos nossos municípios aqui da região deve ter chovido. Daqui a pouco nós vamos receber aí também o Tafa, que é o Tafarel, que traz sempre a previsão, o que aconteceu durante a semana no tempo e a previsão para a próxima semana. Estaremos conversando com ele daqui a pouquinho também, dentro da nossa programação. Daqui a pouco também estaremos conversando com o Wagner Beskoff. Ele é engenheiro agrônomo, tem a Transpondo, que é uma empresa, ele é especialista em produzir leite a pasto, mas ele vai falar sobre o 6-1, 5-2, né? E o que pode atingir a agricultura sobre a questão de redução do horário de carga de trabalho, né? Também estaremos conversando com, com ele também, porque hoje a mão de obra no interior está muito escassa e muito difícil de ser conseguida, e aí cada vez mais podemos estar acumulando problemas, né? Mas vamos lá. E também estaremos conversando com ele sobre o Dia Mundial do Leite e os desafios de produzir leite, que o Dia Mundial do Leite acontece dia 1º de junho, na segunda-feira é Dia Mundial do Leite. Inclusive, em 13 de maio, tem palestra com Wagner Beskoff. Conversaremos também com Cláudio Rocha, ele que é diretor técnico do Senar, também sobre novidades que vem do Senar, inclusive sobre uma nova escola de aprendizagem que o Senar está criando. Virá até os estúdios Alexandre Altman para falar com a gente sobre esse assunto também, também sobre cursos na nossa região. E ainda conversaremos com a Grazi Camargo, ela que é uma das testas de ferro, vamos usar o termo assim, né? Está mais em Brasília do que na propriedade. SOS Agro, Rio Grande do Sul, para contar um pouco sobre quantas anda o pedido de securitização, enfim, desse povo da roça, sofrido, mas corajoso, como sempre. 5:38. Às vezes a gente diz uma coisa, diz uma frase, tem uma frase que eu sempre uso e digo, né? Às vezes, se você não atrapalhando, você já está ajudando. Mas tem gente que não vê por aí. Se você não atrapalhar, você já ajuda, e bastante. Deixa eu ver aqui o que diz aqui, né? Choveu 40 milímetros de frio. Para cachorro, chuva ontem, louco. Não tinha chuva para ontem, nem hoje. Não, para ontem tinha, aqui na nossa região, José Roque Sangalli. Aqui na nossa região tinha 10 milímetros para ontem. Mas veio 20, né? Semana passada tinha 10 também, veio 40. Né? É esse que é o problema, né? É esse que é o BRIC. O BRIC é esse mesmo, né? Estamos na mão do tempo, né? Sempre estivemos, né? Vamos continuar firmes e fortes aí. Não desistimos de jeito nenhum. Vamos lá. 7 palavras com Pedro Bento e Zé da Estrada.
Deus amou tanto este mundo, o mundo não correspondeu. Então Deus mandou os profetas, mas ninguém obedeceu. Deus mandou seu próprio filho, mas ninguém não conheceu. Quando ele perambulou, teve porta que fechou na hora que ele bateu. Para salvar a humanidade, o nosso Senhor nasceu. 33 anos de idade, neste mundo ele viveu. Deus de infinita bondade, do mundo compadeceu. Ele deu a própria vida pra juntar a ovelha querida que do rebanho se perdeu. Na hora da Santa Ceia, beijo os pés dos discípulos seus. Em seguida ele falou: vocês façam como eu. Vou pra casa de meu pai, da onde a gente desceu. Um de vós vai me trair, até Pedro vai fingir que nunca me conheceu. céu, pegou o pão e benzeu. Esse pão é o meu corpo, cada discípulo comeu. Esse vinho é o meu sangue, cada discípulo bebeu. Judas atirou no chão aquele pedaço de pão, saiu da mesa e correu. 30 moedas de prata foi o quanto recebeu. No Horto das Oliveiras levou soldado e prendeu. Jesus preso e amarrado, calado permaneceu. Depois de tanto maltrato, já gritaram a Pilato: crucifique o Galileu. Na hora da sua morte, a terra empalideceu. Trovejou de sua norte, Judeias toda tremeu. O véu do templo rasgou, Pilatos se arrependeu. Um sorria, outro chorava, Jesus disse essas palavras, e na cruz ele morreu.
Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado, tudo está consumado.
Muito bem, são 5 horas e 43 minutos, 5 e 43. Vamos ver o que, deu aqui no nosso computes, né? Que ele volvia a falar, diz italiano, né? Vamos fechar isso aqui, vamos abrir outro, né, para ver o que vai acontecer, porque aqui parou tudo, né? Mas vamos lá. Seguindo com a boa música, com a informação, com o esporte, com a notícia e tudo que você precisa aqui na nossa na nossa vitrine rural, na 95.9. Também nas rádios AM740, FM101.7, Palmeiras das Missões. E por falar em Palmeiras das Missões, vive, respira e alimenta Carijo. Um evento que envolve toda uma região, grande parte do Rio Grande do Sul. Tem muita coisa no Carijo que, por vezes, a gente sabe que é importante que tudo isso aconteça, né? E a boa música do nosso Rio Grande do Sul também, com certeza, fazendo parte desse momento importante. Ontem perdemos um dos grandes nomes da música do Rio Grande do Sul, Pedro Hortaça, né? Acabou falecendo, já vinha de problemas de saúde há algum tempo, né? E ontem acabou, aos 83 anos, falecendo. Então, são coisas que a gente sabe o quanto o Rio Grande deve a ele, né? Pelo trabalho que fez, pela história que criou e por tudo de bom que ofereceu com as suas canções. As canções dele, para quem sabia interpretar, tinha sempre um cunho muito, 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 muito importante de situações que a gente sabe que no dia a dia a gente vive, né? Mas daqui a pouco a pessoa não tem muita coragem para botar ela no prato, né? E ele tinha uma voz estridente, uma voz muito bonita e, ao mesmo tempo, muito café no bule, né? Ele era um cara que tinha a garantia de que realmente aquilo que ele dizia podia acontecer, né? Mas ele sempre tinha uma das melhores músicas dele, é desde o tempo de Sepé. A letra é muito bonita, né? E, tipo, A Volta do Sorro Manso. Então, vamos ver quem mandou aqui, ó. Bom dia, Magrão. Peço a música A Viola e o Carro de Boi com Tonico e Tinoco, Antônio e Natália Felim. Muito bem. Antônio e Natália Felim, só coloca aí para nós onde vocês são, para que a gente possa atender vocês com a música também, né? Até às 6 horas da manhã, que nós vamos fazendo barulho com música também. Antônio e Natália Felim pediram O Tonico e Tinoco, né? Isso, Tonico e Tinoco. Deixa eu puxar aqui para que a gente possa também atender esse povo que vem pedir a sua música. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Por enquanto é isso de prosa, né? Isso. Vamos tocar um Duduca e Delvan, depois vamos tocar Tonico e Tinoco aqui no pedido dos ouvintes. Vamos lá? Duduca e Delvan cantando.
O meu berrante no morango e pé.
Muito bem, são 5 horas e 51 minutos, 5 e 51. Vou atender o pessoal do Angico da Saudade, aqui em Caiçara, né? Isso. Pediram? Até às 6 da manhã a gente consegue rodar bastante música também, né? Vamos ouvir aqui. Tonico e Tinoco, a viola e o carro de boi. Vamos ver se roda, né? A internet tá com os fios molhados, eu acho que tá esse aí que tá o problema, né? Mas vai aqui, ó. Tá chegando aí, tá bom, gente? Um abraço!
Eu tenho um carro de boi, levo as coisas no mercado. No rancho não falta nada, um dinheirinho guardado. Ganhei com minha viola e os produtos do roçado. Dificuldade na vida, há muito tempo não passo. Estou sempre trabalhando com o meu punho de aço. A viola encomendo, o carro eu mesmo faço. A coisa que eu mais gosto, viola bem afinada, um carro de boi cantando, puxando carga pesada. O meu cavalo crioulo, uma vaca na invernada, mulher e quatro filhos, enfeita minha morada. A viola é carro de boi, eu fei meu filho estudar. Dois se formaram doutor, morando na capital. A Rita e a Mariazinha, professora do arraial, cresceram ouvindo a viola e o carro de boi cantar. Eu sou caboclo da roça, fartura eu tenho bastante. A cabocla na paioça me alegra todos instantes. Pedaço de terra boa, sou devoto confiante. Só peço a Deus que me ajude, toca a vidinha pra diante.
Aí, bela música do Tonico e Tinoco na programação aqui. Aqui, meus amigos, nós fizemos um pouco de tudo, né? Um abraço, meu grande amigo Sidney Ferigolo e a esposa Mari e os filhos lá em São José. Frederico Pessoalim também mandou uma foto aqui da Cuia do Mate, tomando mate e ouvindo a gente, né? Daqui a pouquinho tem ordenha, mas dá pra esperar um pouco, né, Sidney? Sábado que vem nos encontraremos lá no Camargo Uvas e Vinhos, fazendo um trabalho bacana, El Primo Filó Nostre Radize, estaremos lá fazendo cantorias, vai ser bacana, vocês vão gostar. Um abraço, Sidney e Mari, pessoal de São José, poucos dias estivemos lá na festa da comunidade, muito bacana, um festão. Mas tudo aquilo deu resultado porque fui eu que gravei as chamadas de rua. O que achou? Fui eu que gravei as chamadas de rua, por isso que chamou bastante atenção, né, Sidney? Abraço. Abraço, muito obrigado pela companhia. Vamos para o bloco comercial aqui, voltamos já já.
Plantando e colhendo, tecnologia nesse chão, acreditando no progresso da nossa região, caminhando lado a lado com o produtor rural. Planta Sul, juntos pelo desenvolvimento regional.
Confiram algumas das ofertas dos supermercados Cotrifred válidas até o dia 30 de maio. Arroz Blueville branco e parbolizado 5 quilos 18,98. Amendoim Valar 400 gramas 4,98. Papel higiênico Mimo com 12 unidades 13,49. Farinha de trigo Marinês especial 5 quilos 17,95. Salgadinho Erechips 160 gramas 9,98. Maionese Fujini tradicional 180 gramas 2,49. Cotrifred é melhor porque é nossa.
Participe do Feirão de Negócios do Sicredi em Frederico Westphalen, de 25 a 30 de maio, e saia de carro novo. Serão 17 revendas de veículos parceiras da cooperativa participando do feirão. Aproveite as taxas especiais e condições diferenciadas para você comprar seu carro novo ou seminovo. Vem fazer bons negócios com a gente. Sicredi Conexão, 45 anos, conectando pessoas, gerando prosperidade.
Atenção, produtor rural. Quer mais produtividade e qualidade na sua lavoura de milho? Então aproveite. A DPR Agro está com campanha aberta de sementes, com grandes marcas como Pioneer, Agroeste e Forseed. Tecnologia e alto desempenho para sua safra. E tem novidade. A DPR Agro agora é bandeira oficial Syngenta, trazendo ainda mais inovação para o campo. A equipe técnica também está sempre em evolução, com treinamentos constantes junto a marcas, garantindo um atendimento cada vez mais qualificado. No setor de máquinas, conta com exclusividade da revenda LBF e trabalha com marcas como Gaurus, Chemac, Casale e São José. E mais, é concessionária Steel, com oficina própria e assistência técnica diretamente na loja, em Frederico Westphalen. Entre em contato pelo 55 2010 3065. Precisou de soluções para o campo? Vem para DPR Agro. DPR Agro, ao lado do produtor, de safra a safra.
Um abraço, pessoal, da DPR Agro, 5h58, gurizada dedicada, empenhada, trabalhando, uma empresa que já marca território na região aqui, né? Um abraço ao Colete, que é um dos nossos grandes amigos que temos lá dentro, e os sócios proprietários também, né? A Mari também, né? Que é parte da assessoria de imprensa. Muito obrigado a todos pela companhia, pela confiança no nosso trabalho aqui. Vamos ouvir o que o Taffarel nos diz sobre o tempo? Vamos lá.
Bom dia, Magrão.
Bom dia, Tafa.
Bom dia, ouvintes do Vitrine Rural.
Peraí que tá acelerando
então, aí,
isso aqui,
né? Depois de uma chuva no início dessa semana, tivemos aí alguns dias de tempo um pouco mais aberto e ontem voltou áreas de instabilidade, principalmente entre a tarde e a noite, que provocaram pancadas de chuva aí com baixos acumulados. Aqui na Boa Vista choveu entre 5 e 10 milímetros e essa chuva aí ela se concentrou mais sobre Santa Catarina, Paraná, Argentina, Paraguai e também sobre o Mato Grosso do Sul. Então foi uma chuva que manteve a umidade alta no solo, também ela não atrapalhou praticamente nada, porque ontem o pessoal conseguiu colher o dia inteiro, praticamente, até aí pelas 4, 5 horas da tarde, e choveu aí até algumas horas da madrugada. A tendência é que a partir de hoje essa nebulosidade se desloque para o mar. A imagem de satélite mostra que a maioria das nuvens mais pesadas já se dissipou, restando apenas bastante umidade sobre o sul do Brasil, na forma de nuvens baixas e também de neblina. A tendência é que agora tenhamos temperaturas um pouco mais baixas, então entre a segunda e a terça-feira pode vir aí 8, 10 graus, mas não tem previsão de geadas para a nossa região. E teremos uma sequência aí de pelo menos uma semana com tempo mais aberto e voltam áreas de instabilidade no próximo final de semana. Um abraço a todos.
Muito bem, um abraço, Taffarel. Muito obrigado pelas informações aí, previsão do tempo, então. Deveremos ter queda um pouco de temperatura em relação ao que está hoje, né? Nesse momento estamos com 17 graus, mas não deve ser o suficiente para geada. Na casa dos 8, 10 graus ainda, né? Ou até mais do que isso. deveremos ter no decorrer da semana essa previsão.
Transmitido do estúdio ou da propriedade agrícola, os destaques do agronegócio você ouve aqui no Vitrine Rural.
São 6:02, 6:02, como a gente já havia comentado na abertura do nosso programa, voz e vez para quem entende do assunto, o nosso Vitrine Rural é isso, né? É o agronegócio em destaque na voz de quem entende do assunto, e eu tenho o privilégio de sempre que contato ele, ele me responde no momento e sempre acho uns minutos para prosear com a gente. Wagner Besco, seja bem-vindo mais uma vez ao Vitrine, muito bom dia, ilustre.
Obrigado, Magrão. Bom dia para ti e todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui com vocês.
Bom, a primeira pergunta que eu te faço é sobre essa questão de mudanças a nível de Brasil, de horário de trabalho. Eu vi que você comentou alguma coisa na tua página essa semana, por isso que também me chamou a atenção de conversar contigo sobre isso. Como é que você vê isso e na agricultura, como é que vai funcionar? Isso vale para todo o funcionário, para todo o colaborador?
É uma matéria bastante recente, vem sendo discutida há tempo, mas agora avançou na Câmara dos Deputados, né, que é a chamada PEC do fim da escala 6x1. Né? Entendendo que a semana tem 7 dias, 6x1 significa... Segundo a CLT, né, o trabalhador trabalha 6 dias e tem direito a um dia de folga na semana. Qual é a proposta e que avançou e que agora está na metade do caminho para ser aprovada, teoricamente, é a escala 5x2. Então, entre as mudanças, uma delas é que passariam a haver 2 dias de folga na semana. A redução de 44 horas semanais para 40, né? E isso tendo que ser feito sem redução salarial e assim, totalmente implementada dentro de um prazo de um ano. Em 60 dias passaria para 42 horas, creio, e depois aos 12 meses passaria para as 40 horas semanais. Se nós olharmos, isso é um direito que está estabelecido há muito tempo para o servidor público estatutário. Né? Seja ele municipal, estadual ou federal, se ele for estatutário e não seletista, ele já tem essa escala de trabalho. Então, assim, por que nós temos que ter dois tipos de trabalhador? Né? Se nós olharmos pela essa lógica, é óbvio que é natural isso aí, né? Natural. Então, não está na questão, não está no mérito, a questão está no... A grande dificuldade está na... Como que nós vamos executar isso aí, levar isso a efeito com um mínimo ou nenhum efeito negativo sobre as empresas, sobre o custo dos produtos e dos serviços. Então, essa é a questão que nós precisamos nos ater e, respondendo à abrangência, sim, ela passa a alterar a CLT, né? Então, na verdade, ela não altera a CLT, ela passa a ser uma determinação constitucional, ela está acima da da lei de consolidação do trabalho, né, acima da CLT. Então, ela passa a ser, está escrito na pedra, né? Então, não tem outra lei que possa vir a contrariar isso aí. Então, é uma questão basilar, digamos assim, na relação de trabalho, se ela for aprovada. Em que estágio ela se encontra? Ela precisa, como é uma PEC, é um projeto de emenda constitucional, ela precisa de votação pesada, de 3/5. 3/5 dá 60%. E ela foi aprovada, então, em comissões na Câmara, inicialmente, foi levada a plenário e foi aprovada em 2 turnos. Isso é importante, que a própria Constituição prevê que, para ela ser alterada, tem que ter uma representatividade importante. Que volta e meia eles conseguem, porque já tem tanta PEC essa Constituição que a gente fica impressionado, né?
Verdade.
Então, ela passou em 2 turnos na Câmara e agora segue para o Senado. O Senado tem que analisar, tem que ler a PEC em plenário para os senadores agora. E os senadores vão montar pelo menos uma Constituição de lei e justiça, mas poderá seguir para mais de uma Constituição de senadores. Vão discutir entre eles, totalmente independente. Voltam para o plenário deles, do Senado, com uma posição, com ou sem alteração, e tem que passar em 2 turnos também no Senado, também com 3/5, também com 60%. Se não houver alteração, PEC não vai para a sanção do presidente. Se não houver alteração, está promulgado, com a segunda aprovação no Senado. Se houver alteração, volta para a Câmara considerar as alterações, se concorda ou não, e tem que de novo votar. Então, assim, é complexo, mas ela já passou em 2 turnos na Câmara, e a gente está em ano eleitoral, a gente sabe que isso é uma questão bastante sensível do ponto de vista de apelo ao eleitor, né? Então, assim, as chances dela ser aprovada, segundo a maioria dos avalistas, agora, que já passou 2 vezes na Câmara, são altas.
Pois é. E agora, para que a gente possa também esclarecer um pouco mais sobre tudo isso, nós vamos usar, por exemplo, aqui na nossa região, tenho muitos amigos que trabalham com a construção civil. E eles não trabalham no sábado. Por quê? Porque eles dão uma pegadinha a mais, vamos dizer, que aquelas 4 horas que seria o sábado até meio-dia, eles distribuem elas durante a semana. Tipo, trabalham um pouquinho mais durante, sim, a semana. Mas agora, se tiver essa redução de 4 horas, então o sábado já ficaria fora. Aí a pessoa tem que ganhar uma folga durante a semana? Seria isso também? Além do domingo, mais um dia durante a semana?
Esse arranjo que tu falou, ele é executado por muitos empregadores, por exemplo, por todas as cooperativas do Rio Grande do Sul, com certeza, né? Não vou dizer todas, que eu não teria como afirmar isso, mas todas que eu conheço, todas as grandes cooperativas aí de nomes conhecidos, elas trabalham nessa escala 44 horas, porque é CLT, uma folga semanal seria, né? Mas por um acordo, e é de interesse do trabalhador, mas acaba sendo da cooperativa também, a grande maioria dos servidores da cooperativa tem esse aumento de horas durante o dia, né? Então aquelas 4 horas do sábado que fecham as 44, né? São 8 horas vezes 5, de segunda a sexta dá 40, mais as 4 horas do sábado dá 44, essas 4 horas são distribuídas equanimemente, né? Ou parelho, nos 5 dias da semana, então dá 8 horas e uns farelo aí. Certo. Isso é assim que trabalham as cooperativas e esse exemplo que tu deu aí de outros trabalhadores. Agora, o que muda? Esses aí, nesse caso, só vão ter redução naqueles 5 dias. Em vez de trabalhar 8, alguma coisa horas, vai trabalhar 8 horas. Isso aí com as suas 2 folgas semanais. Tem que ser no sábado? Não. Tá? Não, a PEC ela não estabelece quando que tem que ter. Ela diz preferencialmente uma delas tem que ser no domingo. Então, assim, tem que ter uma boa razão para esse trabalhador não ter uma folga, digamos, segunda e sábado, ou algo do tipo, e não ter no domingo. Então, assim, o domingo é preferencial. Então, vai ser, na maioria dos casos, domingo e mais um dia de acordo com a conveniência da empresa. Poderá, eu acredito que a grande maioria vai ser sábado e domingo, né? Mas algumas pessoas poderão ter essa segunda folga qualquer outro dia da semana a ser combinado, provavelmente aí já entram outras questões de sindicais, né? Aí então vai variar muito de acordo com o ramo. Essa segunda folga aí vai vai ser provavelmente no sábado para muitas pessoas, mas não é obrigado que seja, tá? A combinar. Tá, assim, não... eu entendo, né? Não sou um especialista da área, mas o nosso interesse como consultor é entender o impacto que isso tem para os nossos clientes, sejam eles produtores rurais, que nos preocupa bastante, vão ser afetados também, né? Cooperativas são nossos clientes, laticínios são nossos clientes e indústria, empresas de prestação de serviços ao produtor, ao agro e de revendas. Então esse é o nosso, digamos assim, o ambiente que nos interessa entender melhor o que vai acontecer.
É, e a gente está falando, e dá-se uma impressão de que nós estamos fazendo uma colocação sobre o urbano, mas e o rural, Wagner? Aí o bicho vai pegar, né?
Veja, nós conversamos já em outra oportunidade sobre os desafios da mão de obra, né? É uma frase que eu ouvi, isso em Minas Gerais, mas ela expressa o sentimento de todo produtor, empregador no campo, seja do leite, seja de outros setores do agro, né? Mão de obra no campo, difícil de encontrar. Quando se encontra, não presta. Quando presta, não dura. Essa é a situação que eu ouço, colocado por essas palavras por um mineiro, mas colocado dessa forma por a maioria dos empregadores, né? Tá difícil de encontrar e tá difícil de fazer com que permaneça.
Certo.
E aí nós vamos ter, e nós temos a atual CLT, né? Agora nós vamos ter uma novidade, que é uma folga estendida com menos horas. O campo já não trabalha 8 horas, então nós temos a maioria dos empregadores tendo que pagar hora extra, em cima das 8 horas, né? Então ele já paga hora extra, e aí ele vai ter uma folga a mais. Então qual é a consequência para o empregador rural, seja ele do leite ou de outros setores da agropecuária? Ele vai ter que ter mais gente. Não tem outra maneira, vai ter que ter um folguista, ele vai ter que ter alguém de tempo parcial, num contrato talvez de menos horas, se encontrar, né? Então, ele vai ter um custo aumentado. Essa é a grande questão, que as pessoas não estão se dando conta, nossos deputados talvez não tenham levado isso com a devida peso, né? É o momento que nós encontramos. Um momento difícil, um momento onde as vendas estão se arrastando, né? Que... A economia não está com a velocidade que deveria estar, a renda do trabalhador, a renda do brasileiro, em geral, está deprimida, então as vendas estão fracas, e aí nós vamos criar uma folga, um descanso, assim, será que nós estamos num momento de tanto sucesso, assim, que nós podemos relaxar e dizer, pô, tá tão boa a coisa, vamos descansar mais? As empresas não estão nessa situação, né? Então, como nós dizíamos, não é uma questão de discutir o mérito para o trabalhador, mas será que é o momento? Porque o que adianta ele ter mais folga e a empresa dele quebrar? O que adianta ele ter mais folga e daqui a pouco não ter emprego? Ou, no mínimo, assim, na melhor das hipóteses, vamos botar o melhor cenário, ele, como assalariado, seja ele ganhando 1, 2, 3 salários mínimos, vai ter um custo de vida maior. Por exemplo, nas gôndolas do supermercado, porque isso vai impactar tudo.
Pois era...
Então, assim, ele vai ter...
Era essa a minha pergunta. Quer dizer, o bônus é bom, mas e o ônus para o trabalhador?
O ônus não está sendo calculado e é difícil de estimar. É difícil de estimar, eu não sei se alguém fez essa conta.
Pois é.
Mas se nós estamos falando que para o mesmo serviço, a empresa tem a mesma produção, seja de serviço, seja de produtos, e agora ela vai ter que ter mais gente para a mesma produtividade, óbvio que isso impacta. Né? Porque o custo da mão de obra é um dos custos mais importantes de qualquer empresa. Então a folha de pagamento pesa, porque não é só o salário nominal, são os encargos, né? O custo total da mão de obra. Então ele vai impactar, sim, não há dúvida que vai impactar sobre serviços e produtos. Seja um presunto que tu compra ali na gôndola, seja no frentista que tem o tanque do teu carro, todos vão ser impactados. Isso vale para todos os seletistas, né? Não tem exceção.
Bom, eu vou te fazer uma pergunta a nível de mundo, Wagner. Você que viaja bastante, conhece países, enfim, como é que funciona em outros países? Vamos trabalhar um pouquinho com uma fala sobre países desenvolvidos, essa questão de hora de trabalho.
Existe um mito, né, de que só nós temos essas proteções trabalhistas e que o resto do mundo a coisa seria totalmente à vontade e livre. Não é assim. Existem diferentes graus de rigidez, mas o trabalhador, ele tem proteções e existem leis e acordos em praticamente todos os países. Certamente todos os chamados países ocidentais. Países ocidentais são aqueles de cultura com base capitalista, dentro de uma constituição, né, com leis, com algo parecido com o Brasil, com nossos vizinhos, com os Estados Unidos, com a Europa. Mas às vezes a gente pensa que é só para esse lado do mundo, por exemplo, a Austrália, Nova Zelândia, estão lá do outro lado e são países ocidentais, de cultura ocidental, não geograficamente ocidental. Então, dentro desses países, assim, tem diferentes graus, mas assim, talvez nenhum com tanta rigidez, tantos detalhes, tantas obrigações e tanto custo como o Brasil. O Brasil é realmente hors concours, né? Assim, ele nem concorre, já ganha de frente, né? Nós realmente nos superamos. Assim como é na questão ambiental também. A nossa exigência, a nossa legislação, nosso grau de detalhamento também é campeão. Tanto nas leis ambientais como nas leis trabalhistas, nós realmente pegamos pesado. E isso causa uma dificuldade para o país, que é o chamado custo Brasil, né? Mas, assim, nos outros países, vou dar um exemplo, um que eu conheço bem, porque eu vivi quase 7 anos lá, Nova Zelândia. Nova Zelândia, um país ocidental, de língua inglesa, colonização pela Inglaterra. Tem preocupações do tipo, os direitos, tem hora de trabalho, tem direito a férias, já a férias não é 30 dias, é 20 dias. Não tem obrigação de pagar certos direitos que nós temos, por exemplo, fundo de garantia, isso não existe, né? Porque, notem, o Estado, vamos pegar o caso do fundo de garantia, o Estado com um E maiúsculo, o governo, a União, né? O setor público, ele diz assim, praticamente foi o que estabeleceu na CLT, lá no governo Vargas, vem cá, brasileiro, trabalhador, meu amigo, tu não sabe poupar, então eu vou te obrigar a poupar. E vou fazer tu e o teu empregador colocar dinheiro num fundo que eu, o Estado, vou administrar. E quando tu te aposentar, quando tu tiver uma doença grave, quando blá, 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 e tem aquelas condições para o saque do fundo de garantia, certo. Quando tu for desempregado sem justa causa, aí tu vai poder acessar esse dinheiro que é teu e que está lá, mas que eu administro. Com um rendimento que, historicamente, é metade da poupança. A poupança já mal paga a inflação, esse fundo de garantia está lá com menos da metade da poupança. Quer dizer que um dinheiro está lá se desvalorizando, obrigatória, compulsoriamente. Então, esse, por exemplo, esse artifício não existe em outros países. Fundo de garantia dessa forma, ainda mais com esse rendimento ridículo, que é desvalorização. Então vocês veem, como que nós estamos rasgando dinheiro, nós estamos pegando dinheiro do trabalhador, da empresa, botando num fundo que o Estado administra e que ele usa politicamente, não estou falando aqui de governo nem de partido, vários governos ao longo de várias décadas já usaram isso politicamente, liberar o fundo de garantia como se estivesse fazendo um favor, o dinheiro é do trabalhador, não é do governo, ele administra e ganha os juros, porque ele investe aquele dinheiro com outro tipo de rentabilidade. Não a que é remunerada ali na conta.
Certo.
Então, assim, dando um exemplo, né? Então, nós somos realmente muito mais pesados em termos de impacto na folha e de burocracia, mas todos os países têm coisas do tipo. Férias, descanso semanal e limites de hora e hora extra. Isso é algo comum em todos os países. Tá? O resto é depende.
Na tua opinião, Wagner, isso vai impactar muito na questão do Brasil?
Eu não fiz as contas ainda. Quero acreditar que as pessoas façam antes, os próprios parlamentares tenham um impacto, mas eu não creio que vão fazer para o agro, então nós vamos se virar e vamos acabar fazendo. Isso ainda vai um tempinho, isso não vai ser aprovado assim tão rapidamente, acredito eu. E se for aprovado agora, antes das eleições, terá sido, na minha visão, um ato bastante político, assim, em termos de... eu acho que os senadores vão, acredito eu, eles tendem a ser um pouco menos influenciáveis, um pouco menos que os deputados, eles vão avaliar assim, o seguinte, quem pesa mais nos votos para nós nos mantermos, nos reelegermos, é o trabalhador CLT, com carteira assinada, impactado por essa norma, que eu creio que são cerca de 20 milhões de pessoas, algo assim. Eu não posso falar que esse número esteja certo, eu ouvi esse número, eu não fui atrás. Ou será o resto dos eleitores? Porque o resto dos eleitores ou é prejudicado ou é neutro, né? Então, os beneficiados é um número limitado de pessoas. Será que o voto deles interessa a nós a agradar ou desagradar? Eu acho que essa é a conta que vai ser feita. Infelizmente, é assim que funciona a política, na maioria das decisões, infelizmente. Então, talvez não vão fazer conta nenhuma. E se fizerem, vai ser pro forma e vai pesar mais a questão do balanço de votos lá no, nas próximas votações federais. Acredito eu.
Certo. Bem, Wagner, eu preciso entrar num outro assunto contigo aqui que é importante também, porque agora, dia 1º de junho, será o Dia Mundial do Leite. E eu vi também que vocês vão estar em 13 de maio palestrando. E aí, com tudo isso que nós já comentamos, os desafios aumentam, né?
Os desafios aumentam bastante. O desafio desse fórum e do convite que eu recebi do Sindilat, que é o Sindicato das Indústrias, que é um dos organizadores principais ali do evento, é falar de futuro. É olhar para frente, ver a questão da nossa competitividade, a questão das mudanças que estão acontecendo, da questão das novas tecnologias, das exigências ambientais, das exigências de qualidade do leite. Então, a minha parte vai ser tentando trazer à luz um pouco dessa discussão para produtores que estarão presentes, mas também técnicos, né, do setor e empresários. É um evento que, como tu disse, né, ele comemora esse Dia Mundial do Leite e vai ocorrer dia 1º de maio em 3 de maio, 1º de maio, 1º de junho, agora, segunda-feira,
isso.
Em 3 de maio, próximo a Santa Rosa. Com certeza essa lei, né, ser aprovada, e nem é lei, ela é uma emenda da Constituição, muito acima das leis, vai ter impacto. Eu não sei se eu tenho um tempo reduzido para apresentar todos os demais pontos, eu vou apenas mencionar de passada essa preocupação.
Certo.
Por isso que também não fiz essas contas, porque se eu fosse abordar nessa palestra, eu teria feito. Teria feito essas contas, teria tentado quantificar esses números, né? Em algum momento a gente vai ter. Então, estamos ainda entendendo, né, esse processo de aprovação disso aí e vislumbrando se realmente vai se efetivar ou não. Então, tem um tempo aí para nós agirmos até o presente momento. Até porque eu acho que tem muito pouco que a gente possa fazer a essas alturas, né? Tendo o peso que teve de votação na Câmara, somente 22. Agora, na última votação, somente 22 deputados federais votaram contra. Para te ter uma ideia do como foi popular. Estou trazendo de volta o assunto. Mas é um fórum esse, não é um fórum, esse é o evento, né, no dia 1º, agora, em 3 de maio, tem esse desafio de olhar para o leite do futuro e o produtor do futuro. Esse é o desafio ali para as pessoas que vão se manifestar.
É, mas sabemos que com tudo que aconteceu com o preço do leite, isso deixou muito produtor... com o pincel na mão, né? Ou seja, vai ser difícil de recuperar, e tem muito produtor que não sei se vai conseguir, usando um termo bem simples, dar a volta, né?
Sim, isso eu tô bem por dentro, viu, desse sofrimento aí. Que a gente pode dizer assim, ó, é cíclico, tá? Nós sabíamos que em algum momento o preço ia recuar, tá? Mas nós vínhamos num momento de começo de recuperação. Foi R$1 e tanto, para a maioria dos produtores, foi uma queda grande, sabe? Uma queda grande, e que agora estava querendo recuperar, e que os produtores estavam ou entrando no azul, entrando no começo de sobra para recuperar os prejuízos dos meses que se passaram, ou entrando num 0-0, e aí já vem a notícia de uma nova queda. Então, assim, qual a diferença dessa queda agora e a queda do ano passado, que foi lá por outubro, se não me engano, começou a cair os últimos 3 meses do ano, e o início desse ano foi de queda. Qual a diferença desse momento e o momento anterior? É que no momento anterior, muitos produtores estavam com um preço melhor e tinham alguma reserva. Agora estão com o patamar de largada da queda inferior, então já começa a cair, não tendo chegado nos preços que chegou no passado. Então, isso é um fator. E o outro é que as reservas dele, da maioria dos produtores, não de todas, mas as reservas do pouco que tinha, a gordura foi queimada. Então, assim, cair 50 centavos agora terá um impacto maior do que cair R$1 e pouco na vez passada. Então, essa é a situação. Mas sim, está todo mundo ciente disso, né? A própria indústria, ela trabalha mercado, ela depende das vendas, né? Então, assim, eu creio que a maioria das empresas vão estar muito mais conscientes da delicadeza desse momento do que estavam antes, mas existe um limite do que elas podem fazer, né? Elas podem amortecer uma queda de preço num mês, quem sabe dois, quem sabe três, mas elas entrarem num prejuízo no ano não vão, né? Elas acabam transferindo esse preço para o produtor, essa queda das vendas no produtor. E aí há dois fatores, né? A queda de vendas é um, e a entrada de produtos importados, né? Que não parou, né? Esse é outro fator, né? Então nós temos esse efeito líquido aí de disponibilidade de opções para o mercado, né? Que acaba achatando o preço ao produtor.
Muito preocupante, né?
Muito preocupante. O fenômeno deveria estar já bem tranquilo para o produtor de leite, né? Isso a gente diz há muitos anos. Tu me conhece há muitos anos também, né? E sabe que não, certo, é novidade, não sou o único que diz isso, né? Mas leite, preço de leite é montanha russa. Se a gente não consegue viver com aquele frio na barriga, não suba, vai fazer outra coisa. Tá? Então, assim, isso o produtor que está aí hoje, ele sabe disso. Os que não sabiam disso já caíram fora, já foram excluídos pelo processo. Mas é uma coisa é teoria, outra coisa é na prática, né? Quando vem realmente essa onda e aí tu fez um investimento. E o grande desafio do produtor é aquele investimento que ele faz contando com o preço na alta. Esse é o maior erro. Esse é um erro que não perdoa. É tu assumir compromissos quando o preço estava inflacionado, estava fora da média, acima da média. Esse é o desafio.
É, são situações bem complicadas, mas, enfim, eu sempre uso uma frase que, tipo, se o rio tem 100 metros de largura e você nadou 60, é mais fácil você nadar os outros 40 do que voltar que tem mais 60, né? Então é muito complicado.
Exato, exato. Não, eu até gostaria de deixar um tom mais animador na minha fala, Magrão.
Diga
porque,
lá.
Porque, assim, ó, nesse momento, assim, alguns estão com uma dificuldade bastante grande. Uns já estão nessa dificuldade. Nós temos hoje produtores rurais e inclusive, já produtores de leite que eu conheço diretamente, entrando em recuperação judicial. Então, essa é a situação, tá? Para um produtor entrar em recuperação, pedido de recuperação judicial, uma coisa é pedir, outra coisa é ser concedida pela justiça, né? Pedido de recuperação judicial para um produtor é algo extremamente complexo, porque isso impacta a vida dele, as suas relações comerciais futuras, né? Mas às vezes é tão desesperador que ele não tem outra opção. Isso é o mesmo, é válido para outros cidadãos e em particular empresas que são as que mais usam desse recurso, desse expediente, né? Mas a recuperação judicial, ela é uma opção que o produtor tem que levar em consideração, eu sugeriria. Não sou consultor jurídico, sou engenheiro agrônomo, não sou advogado, mas a gente entende os caminhos, né? E obviamente que a pessoa deverá procurar um advogado especialista no agro, não em qualquer área, mas especialista de preferência que já tenha feito processo do tipo, para considerar essa opção, tá? Que é uma tentativa de reorganizar as contas e pagar de acordo com o que o negócio permite. É óbvio que para isso ele tem que provar para o juiz que o negócio dele é viável, ele tem que mostrar um fluxo de caixa positivo, certo? Se o teu negócio tem um fluxo de caixa positivo, ou seja, ele deixa sobras, ele deixa lucro, sem as dívidas, a tua empresa é salvável, a tua propriedade é recuperável. Agora, se ela já não tem fluxo de caixa positivo, sem as dúvidas, esquece. Tu tá quebrado, tu vai ter que fazer outra coisa, tá? Então, se tu tira hoje as tuas dívidas do teu fluxo de caixa, sobra dinheiro e sobra para tu viver e sobra um lucro para investir, essa situação, ela permite uma recuperação judicial, porque aí vão ser procuradas as partes e dizer, ó, é o seguinte, para pagar, nós temos que dar um período, renegociar isso aqui, recalcular esses juros e lançar isso lá para frente, e vai ser pago em prestações menores e com mais prazo. Mas vai ser pago. Essa que é a questão. Então, interessa a todos, interessa aos bancos. É muito melhor receber a longo prazo do que não receber nada. Então, assim,